Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 604, a resposta. No programa anterior, nós estudamos a pergunta, naturalmente, que é uma pergunta já bem interessante, e agora nós vamos para a resposta. Apenas lembrando, né? Qual é a pergunta? Kardec argumenta o seguinte: se os animais forem sempre inferiores, né? Essa ideia parece não combinar com a unidade da criação e com a grandeza da obra de Deus. Kardec pergunta: o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Os Espíritos respondem: tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podeis compreender. Então, o que os Espíritos estão dizendo é: olha, não há essa separação da natureza. A natureza é um conjunto, é um todo contínuo, né? Não há interrupções. Tudo na natureza se caracteriza por uma profunda inter-relação, por uma profunda continuidade, por um conjunto totalmente integrado, né? Não tem um pedaço fora. Aí os Espíritos vão explicar: assim, as coisas aparentemente mais absurdas têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no seu estado atual. O que é que ele está dizendo? O universo é um todo coerente. Aquilo que para vocês parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra está profundamente conectado. Mas eles não... Aí é que está a questão da ponderação. Eles não dizem: ah, isso aqui você não vai compreender nunca, não. Eles já advertem: olha, primeiro, a regra é a seguinte: tudo está ligado. Dois, vocês não têm como entender tudo isso, mas, eles continuam, mas poderá entrevê-lo por um esforço da sua inteligência. O que é que ele está querendo? Isso aqui é muito importante, gente, é sutil e muito significativo. Os Espíritos não estão dizendo: oh, isso aqui é muito difícil, vocês não podem entender. Não, eles advertem, olha, não vai dar para você entender tudo. Porém, se vocês fizerem um esforço da inteligência, vocês podem entender alguma coisa. Percebe como é diferente dizer: não, isso aqui você não tem como entender, esquece. Não, dá para entender alguma coisa, não tem a pretensão de entender tudo. Mas se você fizer um esforço intelectual, você poderá compreender muita coisa. Aí continua, vou repetir, ó. Poderá entrevê-los, quer dizer, essa integração da natureza por um esforço da sua inteligência. Mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que poderá ver claramente na obra de Deus. Então, o que os Espíritos estão dizendo é que, primeiro, nós não devemos ir para um extremo. Ah, minha inteligência é muito limitada, não adianta, não quero saber disso. Não. Nem para outro extremo. Não, eu tenho capacidade de entender tudo, eu estou iluminado aqui, eu compreendo tudo. Não é possível. Mas o que eles apontam é um esforço continuado da inteligência para aprender cada vez melhor. Mas eles não nos deixam às escuras, eles dão logo no começo a linha de raciocínio, o caminho a seguir. Partam do princípio que tudo se encadeia da natureza. O princípio é esse, há um encadeamento, não há rupturas, né? E há coisas que vocês ainda não compreendem, mas devem se esforçar para compreender. Agora, o bonito aqui é o seguinte, porque ele diz o seguinte: para compreender a obra de Deus, vocês têm um duplo esforço, intelectual e moral. Olha que interessante, porque, primeiro, desenvolver a inteligência e se libertar dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Isso a gente vê claramente nas ciências sociais. Quer dizer, muitas vezes não falta capacidade intelectual, falta elevação moral. O indivíduo vive naquele mundo preconceituoso, fechado, só a minha teoriazinha está certo, só não sei o que está certo, naquela arrogância de que só ele entende, ele não consegue compreender algo mais profundo e mais complexo e mais amplo. Então, a compreensão da obra divina, isso Sócrates já ensinava, ela exige um desenvolvimento intelectual, mas também um desenvolvimento emocional ou moral, né? Aqui a gente usa de forma equivalente. Até que socorro, né? Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver coisas sob um prisma mesquinho e acanhado. Então, o que os espíritos estão dizendo é: para que você entenda esse encadeamento do universo, e em específico em relação ao animal e ao humano, vocês precisam desenvolver a inteligência e superar os preconceitos do orgulho e da ignorância. Concluem os espíritos: ficais certos de que Deus não pode contradizer-se e de que na natureza tudo se harmoniza por meio de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Quer dizer, se Deus criasse os animais para serem eternos animais, não haveria uma continuidade. Você teria seres que possuem, como os animais, apenas uma inteligência limitada e não tem senso emocional e moral. E teríamos nós seres à parte, separado deles. E teria os anjos, que seria uma outra coisa. A visão espírita é que o universo é integrado e hierarquizado. Essa é a visão espírita do universo. Então, é a partir daí que o espírita lê a vida, o universo, a natureza, a multiplicidade de tudo. Por trás dela existe uma unidade e existe uma integração, um encadeamento, né? Então, há uma integração do animal com o humano, da mesma forma que há uma integração do humano com o angélico, né? O espírito puro. Então, os anjos não são um ser à parte da criação, não são outra coisa, né? Tem um filme bem interessante que vai discutir isso, e a literatura também discute, né? Assim, uma certa inveja dos anjos porque não sabem o que é ser humano. Se a criação fosse sempre, né, não fosse encadeada, isso poderia ser possível. É estranho, mas possível. O anjo diz: ah, mas como é que é ser humano? Como é que é ser um pai de família? Como é que é ser uma mãe? Como é que é ser um desempregado? Como é que é ser um milionário? Ele não sabe o que é isso. Não saberia se ele fosse criado anjo. Do ponto de vista espírita, isso não faz sentido. Por quê? Porque o anjo, ele passou por todas as nossas experiências. Então, ele sabe o que é ter conta atrasada. Ele sabe o que é ter um corpo doente. Ele sabe o que é passar por uma situação constrangedora, social, financeira, ou política, ou sei lá o quê. Ele sabe o que é ser deportado. Ele sabe o que é ser preso. Ele sabe tudo isso porque ele viveu tudo. Ele já viveu tudo que nós já vivemos e tudo que nós viveremos. Porque para chegar nesse posto de espírito puro, ele necessariamente teve que passar pelo que nós passamos. Claro, vai ter as particularidades, mas assim, as experiências gerais são as mesmas. Como diz o espírito de Lázaro, Deus criou todos os seres com a mesma sensibilidade para a dor. Então, a gente pode dizer que o anjo, ele já vivenciou todas as dores possíveis e imagináveis. E superou todas, por isso ele merece a felicidade plena. Então, no momento em que nós estamos na Terra de uma loucura intelectual quase plena, né, em que os espíritas mesmos esquecem do espiritismo e adotam aí o politicamente correto, a quebra de hierarquias, o caos, o relativismo, essa questão se torna muito relevante. Porque para o Espiritismo, o universo é um todo integrado e organizado, né? Existem leis gerais que estão muito acima de qualquer instituição humana, de qualquer planeta, e que harmonizam e integram tudo. Então, existe uma escala de evolução, existe uma escala de beleza, existe uma escala de sabedoria, existe uma ordem. Então, eu não vou me tornar um anjo antes de me tornar um espírito superior. Eu não vou me tornar um espírito superior antes de tornar um espírito mediano. Dá para entender isso? Existe um passo a passo, uma hierarquia, uma harmonia geral. Não é o caos que impera. Existem indivíduos mais e menos evoluídos, existem grupos mais e menos evoluídos. Existe uma arte mais e menos evoluída, existe uma arte inferior, existe uma arte mediana, existe uma arte evoluída. Não é tudo a mesma coisa. Não é preconceito, a obra de Deus não é preconceituosa, é hierárquica. Né? Uma ordem do mais alto tem um outro valor do que a ordem dada por um espírito inferior. Então, existem diferenças de poder. Kardec diz isso claramente. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais alto ele está na hierarquia, mais poder de ação ele tem. Né? Kardec diz que, ante uma ordem de um espírito superior, um espírito inferior não tem opção de não obedecer. Porque Deus dá essa autoridade para ele. Situação prática, tem um espírito inferior fazendo uma bagunça danada. Chega um espírito superior e ordena que ele se cale, ele não tem a opção de pensar em se calar ou não. Ele se cala instantaneamente. A gente vê isso até nas descrições aqui do mundo encarnado, né? Paulo, uma vez, está lá, foi chamado, né? Pediram para ele ir lá cuidar de uma pessoa importante e tal, que para curar, para ajudar. E Paulo está lá e vai cuidar do sujeito, e chega o mago que vivia às custas do cara, mas não dava conta, né? Era um burocrata, digamos assim, né? Uma espécie de dirigente espírita sem poder magnético, só sabia falar, não fazia nada, né? Era uma espécie de falso sacerdote. Enfim, era um explorador. E aí ele começa a fazer o que ele sabe fazer, né? Gerar polêmica, teorizar. Tornar a situação complexa, complexificar a situação, e conversa, e discute. E o Paulo argumenta, né? Paulo era muito bom de argumento, mas chega uma hora que Paulo se dá conta que ele está lidando com um militante, que não interessa, que o que ele quer é discutir, ele não quer resolver a situação. Ele não quer compreender a verdade. A busca dele é simplesmente discutir, ele quer polemizar. Quando Paulo tenta esclarecer e se dá conta que não adianta, Paulo simplesmente lhe ordena que ele fique mudo e o sujeito perde a voz. Isso é isso aqui, tudo se encadeia na natureza. Quando a gente diz que tudo se encadeia, tudo tem uma ordem, tudo tem uma hierarquia, tudo tem uma escala de sabedoria, de poder, de beleza. Nós não podemos jamais perder isso de vista, né? Diante das modas aí do falso respeito, tudo igual. Não, não é tudo igual. Uma cebola não é igual a um tomate, meu filho. Por mais campanha militante que você fala, cebola é cebola, tomate é tomate. Tá certo? Porque se a gente abrir mão da nossa visão do universo, nós optamos, usando o nosso livre-arbítrio, por entrar no caminho da loucura. Eu não aconselho isso para ninguém. Tá certo? Então, essa questão é muito importante por isso. Os espíritos falam que não dá para a gente compreender toda a harmonia do universo, mas eles nos orientam a fazer um esforço de inteligência, um esforço moral, nos livrar do orgulho e do excesso da nossa ignorância, para compreendermos que toda obra de Deus é organizada, possui leis gerais e tem uma sublimidade que nunca se afasta da sabedoria de Deus. Qualquer ideia contrária é antiespírita e é anticristã. E é o que está na moda. Nós estamos numa época em que as ideias anticristãs estão em alta. Politicamente correto. Não pode, é tudo igual. Não há diferença. Há diferença sim. O universo, segundo o cristianismo, é um universo ordenado e no topo da hierarquia existe um ser chamado Deus, o Criador. E segundo os Espíritos, toda a obra da criação reflete a sabedoria infinita desse Criador. Então a gente tem que entender que essa hierarquia, essa sublimidade nos acompanham na Terra, em Marte, em outra galáxia, debaixo d'água, encarnado ou desencarnado. Porque o universo é um só. Grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos abençoe a todos. Nesse instante, compreendamos uma coisa principal. Nós precisamos nos vincular a uma hierarquia espiritual mais alta do que a nossa, para que consigamos não afundar no caos de uma sociedade que já está maluca. Vocês estão como Pedro, no meio de uma tempestade terrível. Não é uma tempestade de água, antes fosse. É uma tempestade de ideias, de sentimentos, de momentos que desestruturam o psiquismo, que querem inferiorizar vocês. Se vocês não entenderem que existe algo acima disso, existe um poder capaz de dominar as tempestades, existe um braço poderoso que pode erguer vocês no momento mesmo em que vocês afundam, vocês afundarão, filhos. Portanto, entender o poder do Cristo não é um louvor estúpido, não é uma falsidade de propaganda, é uma necessidade verdadeira de vocês, de todos. Apenas entendendo que existem leis e que existe dentro dessas leis espíritos autorizados a intervirem para te salvar, é que te dará tranquilidade. Porque é fácil saber que você sozinho não vai ter condição, que você sozinho não vai conseguir, que você sozinho, num pequeno barco, vai ser afastado do porto seguro e vai afundar em profundezas terríveis. Mas é também preciso saber que, se você quiser, você nunca estará sozinho. Que o mais alto possui recursos extraordinários dados por Deus para acalmar a tempestade do teu coração, para te tirar de águas profundas e te elevar a um lugar belo e seguro. Por isso, filhos, não podemos abrir mão desta compreensão. Deus, o Criador de tudo, criou provas difíceis. Deus, o Criador de tudo, habilitou espíritos puros para te conduzir nessas provas difíceis e fazer você se tornar um espírito superior. Entende, filho, a importância do teu coração, não os teus lábios. O teu coração está vinculado ao mais alto. Entende, filho, a importância de saber que tudo se encadeia, que há uma hierarquia muito superior a ti, mas que quer agir com misericórdia, desde que o teu coração peça, desde que você de fato queira. Isto é importante. O caos é o que vem dos espíritos inferiores, os espíritos que semeiam a discórdia na terra, as discussões estúpidas e acaloradas. Mas há um encadeamento para cima. Você irá escolher. Irá vincular-se ao que é inferior ou irá vincular-se ao que é superior? Claro, todos querem vincular-se ao que é superior. Por isso, o truque das trevas em te querer convencer que não existe superior, que é tudo a mesma coisa, que tanto faz. Não caia nesse truque estúpido que sai da boca do anticristo, filhos, de espíritos tenebrosos que das trevas influenciam muito dos teus ditos sábios intelectuais e dos artistas que sintonizam com eles. Você não precisa disso. Você pode entender de maneira simples e clara. O Cristo existe, o universo existe, e Deus criou uma ordem em tudo. E se eu quiser, em posse do meu livre-arbítrio, eu posso me vincular a esses espíritos e à ordem sublime da criação. E posso me afastar de todos esses que criam o caos, o tumulto e a desordem na sociedade terrena, esperado por espíritos muito imundos e impuros. Vocês podem escolher a quem se vincular. Por isso dizemos a todos: acreditai na misericórdia de Deus, acreditai no poder do Cristo, porque basta vocês quererem e Ele acalmará todas as tempestades e resgatará cada um de vocês, independente de onde vocês estiverem, porque o poder do Cristo é um poder que age em sintonia com a harmonia do universo. Por isso, nenhum espírito inferior pode opor-se ao Mestre. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.